Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando aqui com Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre a força do pensamento. Nós estamos aqui hoje recebendo com muito carinho o Luiz Otávio Rezende, que é um convidado nosso que atua muito aí no meio espírita e que está nos ensinando algumas coisas sobre a questão do pensamento. Luiz, eu tinha deixado para você duas colocações a respeito da questão do pensamento. A primeira delas é se alguém pode usar a força do pensamento para fazer mal para alguém. E a segunda é quando alguém toma uma decisão equivocada baseada no pensamento que recebeu. De quem é a culpa? De quem emanou ou de quem agiu erroneamente? E quero complementar ainda mais, vamos ver tua resposta.
Tá. Bom, alguém pode fazer mal ao outro com o pensamento. Às vezes sem querer, mas faz. Às vezes nem tanto com a intenção de fazer o mal, mas faz. Tá? Aquela pessoa que tem aquela raiva de uma situação ou uma inveja, acaba maldizendo, comentando mal. Mas eu só estava comentando com a minha vizinha, mas estava projetando um pensamento contra alguém. Né? Porque se o nosso pensamento é uma projeção de energia que vem do seu sentimento, você falando mal, você está plasmando, que seria a palavra mais correta, a sua raiva, você está colocando o seu sentimento negativo contra aquela pessoa. Então a pessoa vai ter contra si uma nuvenzinha negra, como se fosse um desenho animado. O Chico, tem um livro que conta que o Chico uma vez estava andando em Uberaba e viu uma pessoa que falava muito tal, e ele estava atrasado para chegar no seu trabalho. Ele, ao invés de parar para a pessoa e dar aquela atenção, ele simplesmente comentou, oi, e passou. Aí Emmanuel, que era o espírito que acompanhava e orientava o Chico, puxou a orelha dele e falou, Chico, olha para trás. O Chico, ao olhar para trás, viu uma nuvem negra, literalmente, sendo projetada da pessoa para ele, que eram seus pensamentos. Aí Chico falou, puxa, eu errei, né? E voltou, se desculpando. Olha, você me desculpa. Eu devia ter parado e cumprimentado você, mas eu tô atrasado. Eu não fiz. Mas eu gosto muito de você. Mas como você tá, me desculpe. Aí a pessoa, não, imagina, eu vi que você tava meio atrasado tal, e o Chico acabou indo embora. Aí mano puxou de novo a orelha dele e falou, olha pra trás agora. Eram bons pensamentos. A pessoa tinha se arrependido do que tinha projetado. Aí veio já bons ruídos, com uma nuvenzinha mais branquinha pra gente ser didático. Então, o que que acontece? A nossa consciência e o nosso arrependimento podem mudar o nosso pensamento, que é o sentimento nosso para isso, tá? Bom, mas a pessoa desejou o mal. A outra pessoa vai receber o mal, então, e vai tropicar na rua, vai cair, vai quebrar o braço. Vai depender também de como aquela pessoa tem o seu dia a dia, os lugares que ela frequenta, se a pessoa faz a sua oração, se a pessoa se preocupa em se evangelizar. É a história que nós temos na Bíblia, é o orar e vigiar. Isso já está dito há muito tempo pelos nossos pais e a gente acaba às vezes não fazendo isso. Se a gente tem essa conduta diária, um bom sentimento, nossos amigos espirituais vão propiciar para que essas más energias que nos sejam arremessadas sejam filtradas. Aí se não tiver condições mesmo da gente deixar de sofrer uma pequena punição, essa punição vai acontecer, numa menor intensidade, numa menor quantidade. Então, um exemplo também didático, não tem como você bater o carro, porque o desejo foi tão ruim para você, tá bom, mas você só não vai bater e arrebentar o carro, você daria aquela raladinha, só para a gente entender em termos didáticos. É toda a questão de sintonia, se você está se sintonizando com o bem, o mal desejado não lhe atingiria, porque a sua faixa vibratória, se você está no 90.2, você não vai ser atingido para quem está no 88.1. São faixas de sentimento. Aquela pessoa que desejou o mal, tá? Ela arremessou às vezes sem vontade. Sabe aquela história que você está no trânsito? Aí vem aquela pessoa bem educada, cortando pela esquerda, na contramão, prejudicando toda aquela fila que está lá na, as pessoas fazendo o caminho certo. A pessoa que está indo pela contramão, se achando muito esperto, vou ganhar tempo, na verdade, ele está colhendo de cada carro que está parado no trânsito maus pensamentos e maus desejos. Aquela carga negativa. E a maioria das pessoas que estão ali certamente estão falando, tomara que vire uma jamanta, certo? E ele pegue de frente. Esse mau pensamento, se acontece, vai provocar em cada carro que desejou isso o arrependimento, o remorso. Porque, na verdade, são coisas que você lança pela emoção, pelo momento, sem a filtragem da consciência.
É isso, eu vou já entrar nessa linha aí. Sérgio queria falar.
Eu queria fazer uma pergunta. Você falou a respeito da raiva e eu queria que você explorasse um pouquinho mais isso daqui. Você foi muito claro no momento que disse do mal que nós fazemos para a pessoa, alvo do nosso mau pensamento. Agora, o nosso mau pensamento faz mal para a gente mesmo?
Quando a gente fala, a primeira pessoa que ouve somos nós mesmos. Então toda mensagem má que você lança a alguém, você é o primeiro a saber que você está fazendo mal, tá? Levando-se em conta o princípio da ação e reação, você provocou o mal ou você desejou o mal a alguém, a vida vai lhe dar essa resposta, um sentimento ruim ou uma provocação de algum mal para você mesmo. O primeiro que deve sentir isso será o nosso fígado, será o nosso estômago. Porque a raiva, ela vai gerando em você mesmo, eu não sou médico, mas um mal-estar. Via de regra, aquela pessoa que é pessimista ou aquela pessoa que só tem raiva no coração, até o seu semblante, ele é um pouco mais apagado, porque ele está perdendo um pouco da sua vitalidade. Ele está se importando mais em prejudicar o próximo.
Quer dizer, está retornando para ele aquilo que ele emanou.
Exato.
É isso.
Ele está colhendo.
É o primeiro isso. Que está na sintonia com as coisas que não são boas, é ele mesmo.
Exato.
Né? Então, quer dizer, você quer mudar a sua vida, começa a pensar coisas boas, né?
Você vai
contrário.
Exato, vai projetar coisas boas, seu ambiente vai ficar bacana, as pessoas do seu lado serão alegres, o seu dia a dia vai ser mais gostoso, você vai melhorar de vida.
É, quem já teve experiência de escrever uma carta de desagrado para alguém, eu vou escrever, eu vou mandar. E aí ele não mandou a carta. No dia seguinte ele pega a carta, ele olha, ele corta umas duas linhas da carta, né? Aí ele não mandou novamente. No dia ele olha novamente, ele tira mais uma linha da carta. No quarto dia, ele não manda a carta, né? Mas o pensamento sai, né? Mas se for com palavras, então ele sai e pronto. E aí você não capta mais, ele já saiu. Nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos. Ou então escreva, né? Põe no papel. E aí você olha todo dia antes de mandar. E você vai cortando. Depois de 3 dias você vê que você não manda mais, porque não vale a pena, né?
Aliás, isso é muito bacana. Eu vou pegar só um gancho rapidinho. Da raiva. Quando você pega o telefone e você liga pra pessoa pra reclamar, pegar só o seu exemplo, você chega: poxa, você fez tal coisa errada pra mim, eu te pedi isso, se você não fez. A pessoa do outro lado tiver também a simplicidade de falar: puxa, desculpa, eu errei. Ele corta ali a raiva. A pessoa que tá com raiva do outro lado, ela não vai continuar, a pessoa já pediu desculpa.
Porque
aí também a pessoa precisa ter o perdão, precisa ter o entendimento que a pessoa errou. Então você não vai ficar naquela: eu errei, mas você também. Você corta a raiva,
você anula o efeito.
Você,
né?
Anula o efeito.
Agora, como é que a gente evita isso, hein, Luiz? Como é que a gente evita ser atingido por esses pensamentos que chegam pra gente e que não são dos melhores, hein? Como é que a gente faz pra ficar protegidos? Hein? Como é que nós nos protegemos disso, hein?
Primeiro, como eu falei, seria a nossa conduta diária, né? Pra sempre fazer o bem, dificilmente a gente vai ter aquela pessoa que vai estar nos desejando o mal. Acho que o primeiro princípio seria isso. Segundo, procurar estar sempre de mãos dadas e com o nosso anjo de guarda, nosso anjo guardião, para que ele esteja ao nosso lado, nos sintonizando melhor, nos dando boas ideias, nos dando bons sentimentos. Porque ele é a primeira pessoa que pode nos orientar no nosso dia a dia. Então, se a gente tiver nossa oração diária, cuidando de nosso anjo de guarda, procurando estar bem sintonizado espiritualmente, por mais que você receba ondas ruins, você vai rebatê-las de uma forma boa, anulando esse mal.
Hélio Della Noce. Hélio, a Claudete diz assim, ó: por que que todos os dias, no mesmo horário, ela tem o mesmo pensamento que incomoda ela? Um pensamento que incomoda. Ela diz assim que ela ficou doente e isso aconteceu com ela, né? Isso, ela, desde quando ela ficou doente, isso vem acontecendo. Isso, ela já sarou, já está bem, então, mas esses pensamentos continuam. No mesmo dia, no mesmo horário, chega um pensamento para ela que incomoda. Por que que acontece isso, hein, Hélio?
Então, é até a importância de a gente conhecer Jesus. Porque nós temos que ter um referencial. Assim como você conhece uma estação de rádio pela sua programação, você, se é boa, se é ruim, você está sintonizando, você procura, você acha ela rapidamente pelo som, pela qualidade do som e pelo tipo de música, de programação que ela tem. Os pensamentos nós não só emitimos, nós recebemos também, como você está dizendo, que você, nós temos que separar o que é que nós pensamos daquilo que está sendo sugerido por um outro espírito, encarnado ou desencarnado, emanando em nosso sentido, fazendo com que nós achemos que nós estamos pensando aquilo, e muitas vezes nós não estamos pensando aquilo. Então só tem uma receita aí, uma receita de bolo que funciona. Você tem que sempre pensar o seguinte: quando um pensamento não lhe agrada, ou lhe agrada e você sabe que aquilo não é, traz consequências, tem que pensar o seguinte: Jesus mandaria eu fazer isso? Pensa sempre isso: Jesus mandaria fazer isso? Se Jesus não mandaria você fazer isso, você não faça, e você descarte o pensamento que ele não é bom, não é de boa qualidade. Para isso você tem que conhecer Jesus, saber o que é que ele mandaria você fazer, ou recomendaria que você não fizesse, né? Então conheça Jesus e você depois filtre todos os pensamentos que te cheguem por aí. Jesus mandaria fazer isso?
E substituir também o momento, né? É igual aquela pessoa que está deixando de fumar, que todo dia às 7h15 da manhã acendia o cigarro na hora que estava saindo para ir para a fábrica, né? Vamos mudar o roteiro, vamos mudar o caminho, vamos mudar o pensamento. Se isso acontece às 8 horas da manhã, às 8 horas da manhã vai fazer outra coisa. Mude o ambiente, continue dormindo um pouco mais, acorde às 8h15. Mas você tem que mudar sua faixa de
pensamento.
É porque
é o tempo que não nos permitiria dizer por que acontece isso com ela, mas isso é um processo. É um processo.
Pode ser até uma obsessão.
Tem uma regra, importante.
Cuidar. Pense sempre em Jesus.
Hein, Hélio, tem uma regra importante, né? Aliás, para o nosso ouvinte, tem uma dica para você aí que sofre com pensamentos que não são bons. Se não consegue eliminar os pensamentos que não são bons, coloca outros bons junto com eles. Então você pensou uma coisa que não é boa? Pô, tá chovendo, mas vai sair o sol. Pense imediatamente na sequência, você força. Se coloca junto com o pensamento que não é bom, alguma coisa boa. Com o tempo, esse efeito vai sendo anulado. Inclusive, não é o caso aqui hoje, não estamos abordando esse assunto, mas é o caso, inclusive, de você eliminando obsessões em função disso. Aos poucos, você vai minando o processo obsessivo, você vai neutralizando. Entendeu, ouvinte? É assim, pensou alguma coisa que não é boa, imediatamente pensa uma boa.
A nossa tela mental, ela é disponível para os espíritos desencarnados, né? Eles conhecem a nossa tela mental.
Eles sabem melhor
que nós estamos pensando, onde são nossas preocupações. E é em cima delas que eles trabalham para nos desestabilizar. Então, amiga, não se destabilize, pense em Jesus. Jesus jamais iria te desestabilizar. Ele quer que você cresça, que você seja feliz.
E muda a sintonia.
Muda a sintonia. Sérgio, tá chegando uma pergunta aqui. E o pensamento daqueles sonhos que nós queremos realizar, coisas que nós queremos conquistar, esses pensamentos têm força também, Sérgio?
É só a gente pensar, vamos usar assim uma figura que a maior parte das pessoas consegue entender, né? Quando a gente constrói uma casa, quando a gente reforma uma casa, que chega lá na frente, ficou bonito, ficou do jeito que a gente queria, como é que começou essa reforma? Como é que começou essa construção? Ela começou lá atrás, um dia que nós ficamos assim: poxa vida, mas eu acho que eu vou fazer uma casinha, a minha sala vai ser assim, eu vou pintar daquela cor, né? E quando chegar lá na frente, depois de um ano, dois, três, sabe-se Deus quando, mas ficou do jeito que a gente queria, mas começou lá atrás com o nosso pensamento. Nós começamos a construir a nós mesmos e as nossas conquistas pessoais e até mesmo materiais com o nosso pensamento, mantendo esse pensamento positivo. Mesmo porque existe, como nós estamos passando nesse programa o tempo todo, existe a questão da ligação. Na hora que nós temos essa boa intenção, na hora que nós começamos a pensar uma coisa boa, uma coisa positiva, os nossos amigos desencarnados, eles vêm em nosso auxílio. Dizem que o universo conspira a nosso favor. Olha que coisa importante. Que coisa grande.
É isso aí. A força do pensamento é o nosso tema de hoje. O Luiz, o nosso convidado de hoje, Luiz Otávio Rezende. Luiz, essa questão da proteção que a gente faz aí contra esses pensamentos que não são bons, né? Também tem a questão do uso. Como é que a gente pode fazer o uso adequado do pensamento? Como é que a gente pode trabalhar bem o nosso pensamento?
É sempre desejando uma coisa melhor, como acabamos de comentar aqui. Projetar sempre bons pensamentos, projetar sempre boas emanações, para que a gente acabe por concretizá-las um dia. Mesmo que a gente esteja diante daquela dificuldade, ao invés da gente ficar se lamentando, praguejando, reclamando, a gente pode verificar um pensamento melhor, para que a gente consiga ouvir um pouco mais os nossos amigos espirituais. Obtermos então as inspirações necessárias e sair do problema. A gente usar os bons pensamentos para que, estando no seu templo de oração, no seu centro espírita, os seus bons pensamentos se transformem na energia e os amigos espirituais vão ajudar. Estando com os bons pensamentos, seremos receptivos às boas inspirações dos nossos amigos espirituais. O nosso dia a dia, o nosso corpo, com uma mente sã, fica um corpo são, nossa saúde vem um pouco melhor, nossos planos se tornam um pouco mais factíveis, se tornam um pouco melhores. Então, acho que projetando melhor o nosso pensamento, a gente elimina as ondas prejudiciais, as ondas ruins.
Quando nós fazemos a prece, o que que acontece? Acontece a mesma coisa com a prece, quando a gente faz uma prece? Começa a gerar coisa boa? Como é que é isso?
Como é uma sintonia? Bom, prece. Prece é você botar todo o seu sentimento em contato com nossos amigos espirituais. É você botar todo o seu sentimento de agradecimento pela vida ao nosso Pai Maior. Isso é uma prece. É você rezar com a alma, você rezar com o coração. Tá? Não é uma ladainha de rezar A, B, C no seu dia a dia. Então, quando você reza com o pensamento, você reza com o seu sentimento, você vai fazer em torno de si uma egrégora, você vai fazer em torno de si um plano bom. Você se aproxima mais dos bons amigos espirituais, dos bons espíritos. Você facilita que eles venham em sua ajuda, em auxílio à sua família. E com isso você consegue projetar a todos aqueles que você deseja daí também um pensamento. Deseja o bem a alguém, você deseja o bem até o seu próprio país que precisa, a sua cidade, para que tudo vá aos pouquinhos melhorando. É aquele trabalho de formiguinha. Um pensa bem aqui, outro pensa bem ali. Toda a nossa cidade melhora.
Luiz, o que acontece quando a gente pensa muito? Tem pessoas que pensam em coisas que, eu queria, como o Sérgio falou agora há pouco, queria que acontecesse isso, e ficam pensando isso a vida inteira, eu gostaria tanto de ter isso, aí não acontece. E por que que para outras acontece? Que é o pensamento mais forte? Como é que é isso?
É aquela história, né? Tem aqueles que pensam, têm condições de colocar em prática, e os sonhos são de um bom senso, né? Porque eu, Luiz Otávio, se eu pensar, eu gostaria muito de ter uma Ferrari, mas eu não lutar por isso, eu não correr atrás, eu não me dedicar, poupar, trabalhar, eu não vou conseguir, certo? E a Ferrari já é uma coisa intangível. Eu acho que os nossos sonhos têm que ser do tamanho da nossa perna. Um passo por vez. Vamos sonhar o que é possível, lutar por isso, não esperar que caia do céu. Certo? É bater, eu fazer.
Jesus recomendou, batei e abrir-se-vos, buscar e achareis. Quer dizer que bate, a porta se abre, mas tem que bater, né?
Mas é o faça que eu te ajudo,
tem,
né?
Tem que bater, né?
Sérgio? Mas tem também um outro detalhe, nem sempre nós sabemos aquilo que é melhor para nós, né? Então, às vezes, a gente está desejando uma Ferrari, né? E esquece que essa Ferrari, ela anda 300 km por hora. E a gente, como a gente é meio inocente ainda, a gente vai pegar e vai acelerar e lá na frente vamos causar um acidente que vai nos prejudicar. Então, às vezes, Deus, por sua infinita bondade, Ele não concede aquilo que nós queremos. Porque Ele, mais do que ninguém, sabe o que nós precisamos e aquilo que é melhor para nós.
E nessa encarnação, às vezes, também, nós não temos o mérito para termos aquilo que a gente deseja.
Agora, Jesus recomenda, ele fala, diz assim, que você procurar o reino de Deus e a sua justiça, tudo que você necessitar, não fala que você precisar, né? Necessitar lhe será dado, o que você quiser, né? O que você necessitar lhe será dado por acréscimo. O que você necessita, ele manda quando você faz a sua parte, né?
Será que na encarnação passada você agiu bem com tudo que você tinha?
Mas eu posso construir o futuro também, né? Através do pensamento, eu não posso. Nós falamos agora aqui dos sonhos, de coisas que vão se realizar, etc, né?
Mas a gente, concordo com você. É que a nossa colocação é, às vezes quando não dá certo, a gente não pode ficar praguejando. Poxa, eu sonhava tanto em ter um citinho. Era meu sonho.
Eu queria tanto ter um iate e não tive,
exato,
né?
Então,
já estou velho, não tenho iate.
Mas a vida não lhe deu isso por algum motivo. É isso que a gente está tentando explicar aqui. Talvez porque não seja essa a sua encarnação de ter um iate. Porque na encarnação passada você tinha iate e só fez arte.
Você sabe que ontem eu vi uma estatística interessante. Uma loteria espanhola, né, que forma aquelas loterias que formam, transformam as pessoas em milionárias da noite para o dia, aquelas coisas. 95% dos ganhadores em 10 anos eles voltam ao mesmo estágio que estavam antes de ganhar o prêmio. 95%. Quer dizer, todos. Tanto é que agora eles até mudaram o estilo da loteria. Já não dão mais o prêmio de uma vez só, vão dando aos poucos, o cara não perder tudo. Mas eu queria, Luiz, fazer uma pergunta para você com relação ainda à questão do sentimento. como é que eu educo o sentimento? Porque o pensamento vem depois do sentimento. Como é que eu faço para educar o sentimento? Como é que eu faço para sentir coisas boas? Como é que eu faço? Porque o pensamento acontece depois. Será que tem alguma regra para mim conviver com coisas boas, sentir coisas boas? Trabalho, atitudes, fazer caridade, essas coisas ajudam a gente a ter bons sentimentos?
O trabalho é uma das principais formas da gente buscar ter sempre os bons sentimentos. Se a gente trabalhar bastante, a gente vai ter pouco tempo para ficar pensando bobagem, vai. Você trabalhar em prol do próximo, então, você aumenta o seu sentimento porque você vai estar praticando a caridade. Você então vai ter a oportunidade de verificar que ao seu lado existem pessoas pior do que você em sua condição financeira, social, de residência, de vida. Isso lhe dará uma força de trabalhar um pouco mais em prol de si e lhe dará o estímulo de trabalhar em prol do próximo, fazendo então a caridade, praticando a indulgência, o sentimento melhor para o próximo. Melhorando seu sentimento, responde a sua pergunta.
Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que uma pessoa pode fazer para detectar que o seu pensamento dela mesma ou está sendo influenciado por algum espírito, alguém aí que está intuindo, tentando intuí-la a coisas que não são boas, hein? Como é que ela faz, hein? Para detectar isso, hein? Tem alguma regra aí? Vamos dizer assim, se ela começar a observar, pô, nunca pensei isso, agora estou pensando, isso não pode ser meu. Será que pode ser um indício?
Seria um indício. Será que o meu humor mudou? Será que eu estou com todos os meus amigos perto de mim como sempre estavam? Será que alguém já chegou para mim e falou, nossa, você mudou, hein? Entendeu? Será que aquele sorriso está ainda no seu rosto? Será que o seu sentimento para com o próximo está próximo? Ou o seu próximo está longe? Você começa a detectar que, com isso, as suas influências, o seu dia a dia mudado, se não mudou para o bem, é que você está sendo mal influenciado, primeiro por você, que está com alguma porta aberta de maneira errada para más influências, e para com o próximo também. Você está com uma porta e uma janela, deixando de fazer as coisas para as pessoas.
Alguém já disse, né, que o homem é produto do meio. Ele tem que tomar muito cuidado, porque o grupo é mais forte que o indivíduo. O indivíduo, com algumas exceções, o indivíduo consegue mudar o grupo, mas realmente o grupo ele faz, tem pressão sobre o indivíduo.
É a frequência do lugar, né?
Então a pessoa precisa ter mais cuidado com o grupo que ele frequenta, com quem ele anda, né? Diga-me com quem andas e direis quem és, né? Já disse Jesus, né?
E no Espiritismo, diga-me quem tu és, que eu te direi com quais espíritos tu andas, né?
Nós vamos encerrando o Semeando a Boa Nova daqui de hoje. Luiz, muito obrigado pela sua presença.
Eu quem agradeço.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte. Sim.